Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Autarcas de Abrantes e Nação dão conta na Comissão de Ambiente da Assembleia da República de alguns dos impactos negativos que resultam dos sucessivos episódios de poluição no Tejo. A antiga diretora do Centro de Emprego Tomar é acusada de crimes de prevaricação de titular de cargo público. Casa do Conselho de Tomar assina protocolos de colaboração com a Misericórdia de Tomar e com o Convento Cristo Património da Humanidade.
A previsão para o estado do tempo para esta segunda-feira aponta para céu muito nublado, vento em geral fraco de norte, vamos ter subida da temperatura mínima nas regiões norte e centro, formação de geada em alguns locais das regiões do interior. As máximas previstas para o dia de hoje apontam para 18 graus de máxima para Castelo Branco, vamos ter 15 para Porto Alegre, 17 para Coimbra e Leiria, 19 para Lisboa, máxima de 20 graus para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima é de 19 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, já a seguir, edição de Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Depois de meses de constantes referências para sucessivos episódios de poluição no Rio Tejo, são cada vez mais evidentes as consequências negativas que daí resultam para o desenvolvimento de projetos e investimentos a levar a cabo pelos municípios ribeirinhos do Rio. Este foi um dos assuntos focados na recente Comissão do Ambiente da Assembleia da República por autarcas da região, ouvidos no âmbito do caso da poluição que afetou o Tejo no passado dia 24 de janeiro. Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes, e Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Nação, alertaram na Comissão do Ambiente para várias situações concretas que afetam diretamente os seus conselhos em matéria de desenvolvimento. A Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, referiu na altura que o seu município tem tido uma atitude de defesa do rio, atitude que se traduz nomeadamente no desenvolvimento de projetos como uma praia fluvial, entre outros, mas que, por causa da poluição do rio, estão ainda a aguardar.
Porque se nós não quiséssemos proteger o Rio Tejo, claramente nós não teríamos feito os investimentos que fizemos na recuperação das margens ribeirinhas. Não teríamos feito investimento que concessionámos a privados e que estão a ser prejudicados, nomeadamente, porque, para vos dar uma ideia, nós temos no nosso projeto no Aquapolis, na margem norte do Rio Tejo, em Abrantes, a criação de uma praia fluvial e, como sabem, uma praia fluvial, para ter essa designação, tem que ter um histórico de análises que cumpram determinados requisitos. Eu estou na Câmara, primeiro como vereadora, desde 2006, que acompanha este processo, até porque nessa altura tinha o Pelouro do Ambiente a meu cargo, e até hoje nós não conseguimos designar a praia fluvial, porque não temos condições para isso. Isto é um prejuízo grande para a nossa comunidade, ou não é? Nós pensamos, nós, Câmara de Abrantes, temos no nosso projeto e no nosso plano de ação encontrar um privado que queira investir connosco na criação de condições para a aquacultura no Rio Tejo. Até hoje não conseguimos fazer. Porquê? Como é que nós o vamos fazer? Aqui com o colega de Mação, brinquei com ele antes das eleições e disse-lhe assim: bom, se nós formos eleitos, a seguir vamos fazer uma coisa com piada que se vai chamar Confraria do Peixe do Tejo. E depois dissemos assim: mas não vamos fazer agora para não sermos mal interpretados e vamos esperar que as eleições aconteçam e depois logo se vê. Bom, mas o que é facto é que nós não conseguimos fazer isto, nós não conseguimos fazer nada daquilo que diga respeito a tirar partido de um produto endógeno que é o Rio Tejo e tudo aquilo que está à volta desta questão.
Também o Presidente da Câmara de Nação, Vasco Estrela, presente igualmente nesta reunião da Comissão de Ambiente da Assembleia da República, mostrou o seu desagrado com as consequências da situação. O autarca lembrou que hoje as pessoas fogem do rio e referiu que o seu município cancelou já este ano o Festival da Lampreia, afirmando que o Tejo só é falado pela negativa.
Obviamente, tendo nós um conjunto de investimentos já feitos nas margens do rio, tendo em perspectiva fazermos mais investimentos, sabendo o potencial que o rio tem para o desenvolvimento daquele concelho e daquela região, isto é totalmente incompatível com aquilo que se tem estado a verificar. Fez na terça-feira 8 dias, portanto, ontem 8 dias, eu estava num restaurante de um pescador, cujo a sua mais-valia era o peixe do rio, e estava na mesa e houve uma pessoa que me veio perguntar se a fritada naquele local de peixe era boa. Disse sim, claro que é, e a segunda pergunta foi, mas não é peixe do rio Tejo, pois não? E, portanto, aquilo que era uma mais-valia há ano e meio, 2 anos atrás, hoje é um ónus. A Câmara Municipal de Mação teve de cancelar o Festival da Lampreia para que este assunto não estivesse na ordem do dia. E, portanto, hoje as pessoas fogem do rio. Hoje as pessoas deixaram de ir ao Parque de Campismo, não querem ir à Albufeira, não querem ir à Praia Fluvial, porque o rio só é falado pela negativa. Desafio os presentes a dizerem uma última vez que alguém falou do rio Tejo pela positiva. E, portanto, este é um grave problema que o país tem. A Presidente da Câmara de Abrantes disse bem, é um rio internacional, é um ativo estratégico que o país tem e que, de facto, temos de todos perceber como é que vamos conseguir dar passos para ultrapassar esta situação. Eu penso que é a altura, enfim, o Governo e o Sr. Ministro do Ambiente penso que está firmemente empenhado na resolução deste problema, tem dado passos, penso, nesse sentido, e acho que estamos a caminhar no bom sentido, e era bom que, de uma vez por todas, pudéssemos, de uma forma clara, apontar os nomes a quem faz o quê, quem faz o bem e quem faz o mal, e também percebermos quando é que esta situação, de facto, pode ser resolvida de uma vez por todas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Lucília Vieira, antiga diretora do Centro de Emprego de Tomar e também do Centro de Formação Profissional nos últimos anos, recordo-se, foi vereadora também da Câmara de Ourém, está a ser acusada dos crimes de prevaricação, de titular de cargo político, subtração e falsificação de documento, precisamente para ocasião das funções que exerceu na autarquia ouriense. A agência Lusa refere que este caso tem a ver com um concurso de recrutamento de trabalhadores, procedimento que poderá resultar na aplicação de uma pena de até 5 anos de prisão. Avança o Notícias de Ourém que o caso remonta a 2010, altura em que a então vereadora tinha o pelouro de recursos humanos. Segundo o Ministério Público, Lucília Vieira quis condicionar e reduzir significativamente o acesso ao concurso para permitir que fosse ocupado por Carminda da Silva Santos, apesar de saber que esta não o iria ocupar, já que desempenhou funções de nomeação política junto da Presidência e depois da Variação Socialista.
Rádio Web, a primeira a informar.
3 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública no entroncamento por suspeitas de tráfico de droga, fraude fiscal e associação criminosa, entre outras, sendo que deste lote também fazem parte 3 indivíduos que foram apanhados em Lisboa, tudo isto na sequência de uma investigação com 8 meses a cargo da esquadra de PSP do entroncamento. Na sequência do interrogatório efetuado na sexta-feira pelo Tribunal de Santarém, 3 dos detidos ficaram em prisão preventiva. Importa referir que do grupo fazem parte 4 homens com idades entre os 29 e 50 anos e 2 mulheres com 35 e 48 anos de idade, sendo que também foram realizadas buscas domiciliárias não só no entroncamento, mas também em Torres Novas no que ao Médio Tejo diz respeito, mas ainda em Almada. A PSP deu ainda conta da apreensão de 6 viaturas, além de material relacionado com o tráfico de droga, sem esquecer cerca de 1.800 euros em dinheiro, joias em ouro, entre outros objetos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar vai assinar no dia 1 de março 2 protocolos de colaboração com 2 entidades tomarenses, no caso com a Misericórdia de Tomar e também com o Convento de Cristo, Património da Humanidade. Carlos Galinho, presidente da coletividade, em entrevista recente na ERTE, dava conta dos objetivos destes 2 protocolos, que vão ser assinados assim no âmbito das comemorações dos 75 anos da Casa do Conselho de Tomar, comemorações que arrancam já no próximo dia 24.
Vamos tentar mutuamente ajudar-nos. Nós ajudamos com os meios que temos em Lisboa, podendo colaborar com toda a sociedade de Tomar. Neste caso, estamos a falar da Santa Casa Misericórdia. E a Santa Casa de Misericórdia também apoia os associados da Casa Conceito de Mar. Está aqui em vista também a possibilidade de os associados da Casa do Conselho de Tomar, um dia que regressem a Tomar, também poderem, digamos, neste caso, vir, caso seja o entendimento deles, usufruir também das residências assistidas que a Santa Casa Misericórdia dispõe para os seus irmãos. Neste caso, os associados da Casa do Conselho de Tomar, ao regressar, eventualmente, com a autonomia, porque a pessoa, o facto de regressar, não tem que estar com falta de autonomia, a autonomia pode optar por, digamos, requerer a possibilidade de ser o utilizador das residências assistidas. Portanto, este é apenas uma das partes do protocolo. Portanto, também o entendimento aqui é alargarmos o âmbito da entreajuda. E, portanto, a Casa Conselho de Mar estará sempre disponível para colaborar com todas as associações, como já o tem feito, assim como também põe à disposição as instalações da Casa Conselho de Tomar para, digamos, alguns eventos que sejam necessários criar, que seja necessário realizar em Lisboa. A Casa Conselho de Tomar está à disposição dos tomarenses para esse efeito. Mais tarde, também aqui a Santa Casa Misericórdia, porque estamos a falar em momentos de união, estamos a falar em momentos de festa, também, digamos, com muito gosto vimos que a Santa Casa Misericórdia vai participar nestes eventos também com uma exposição do seu espólio. Portanto, os tomarenses poderão, durante alguns dias, passar no Salão Nobre e apreciar também o espólio que a Santa Casa Misericórdia tem e que acumulou ao longo destes anos e que é bonito de ver. O protocolo com o Convento de Cristo permite também aos associados da Casa Conselho de Tomar poder utilizar, digamos, poder e os ingressos mais baratos, sendo que a Casa Conselho de Tomar já o fazia e continua a fazê-lo, continuando, digamos, a promover a divulgação do Convento de Cristo através dos nossos meios de comunicação e também através, digamos, de todos os eventos que nós participamos, nós comprometemos-nos a divulgar o Convento de Cristo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros de Tomar foram chamados a um incêndio numa habitação degradada em São Pedro. O alerta foi dado pelas 4h42 da madrugada desta segunda-feira, sendo que as causas estão ainda a ser apuradas pelas autoridades. Por aquilo que a ERTS apurou, está em causa um imóvel onde reside um homem de 35 anos, estrutura essa que já não tinha condições de habitabilidade. Aliás, no seu interior havia lugar apenas para um colchão onde o homem dormia. A habitação ardeu parcialmente por volta das 6h30 da manhã. O incêndio estava dado como extinto. Ainda no âmbito da atividade dos bombeiros, uma senhora idosa sofreu um toque de um automóvel, caiu e sofreu ferimentos na cabeça, tendo sido transportada para o Hospital de Abrantes em estado considerado como leve. O acidente aconteceu em Casal de Deus, freguesia de São Pedro, também, sendo que o alerta foi dado pelas 11 da manhã. Em primeira instância, foi avançado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, que estava em causa um atropelamento rodoviário, mas, do mal ou menos, tratou-se apenas de uma colisão, ainda assim, com impacto suficiente para atirar a senhora ao chão e levar que esta tivesse de ser transportada para o Hospital de Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha e a Fundação EDP inauguraram no último sábado, na Galeria do Parque de Esculturas Contemporânea Almoral, no edifício dos Passos do Conselho, a exposição A Terceira Margem e as Ruínas Circulares, exposição de João Seguro. O município da Barquinha prossegue assim um ciclo de exposições que se aliam às excelentes condições existentes na vila para este tipo de atividades, como deu conta à reportagem da ERTS o presidente da autarquia barquinhense, Fernando Freire.
Já não é o primeiro artista. Tivemos o ano passado também o Walter Vinagre, este ano temos o João, que também foi docente do IPT, que no âmbito do Centro de Estudos de Artes Contemporâneas também realizou aqui várias atividades e que depois veio ser selecionado pela Fundação EDP também para fazer aqui uma residência artística. Na sequência disso, depois de várias caminhadas que fez até ao Morol, pelo nosso território, com a identificação também de alguma botânica, desmontou, como disse muito muito bem o nosso Armazém dos Azeites, sítio junto da Praça de Touros, e essa exposição que vamos visitar, cientes que estamos, que de facto estamos de braços dados com a cultura e com a arte, uma diretiva ou uma diretriz que queremos continuar e queremos já apostar, essencialmente também agentes que se ligam à Vila Nova Braquinha, que vêm, que permanecem e que sentem o território. E os recursos endógenos, muito importante que a arte seja sentida e vivida. Temos umas excelentes condições, querem qualidade de vida, aliás é visível hoje o parque completamente cheio, com a vivência no Tejo, com a vivência também dentro da própria vila. E este sentir arte e ciência e cultura é de Vila Nova Braquinha, um projeto que vamos desenvolver já há alguns anos e para continuar sempre numa situação objetiva desta vivência, deste sentir, porque também de arte e cultura também se vive em Portugal.
João Seguro deu depois conta à ERTE que em 2017 trabalhou algumas semanas nas residências de verão em Vila Nova da Barquinha, deambulando pela vila e margens do rio em busca de objetos inesperados, encontrou no armazém do antigo Instituto Nacional de Investigação e Garantia Agrícola o mais fecundo arquivo para a realização do trabalho presente nesta exposição. A partir dele, João Seguro criou um livro que registra fotograficamente a sua viagem e esse mundo inacessível e as peças de escultura e instalação que apresentam na Barquinha.
Portanto, eu estive nas residências de Vila Nova da Barquinha durante 2 semanas e meia e durante esse período de 2 semanas e meia desenvolvi vários projetos. Como sabia que o tempo de pensamento de um projeto não era suficiente para fazer um projeto de raiz, trouxe peças anteriores para finalizar em Vila Nova da Barquinha, ao mesmo tempo em que ia pesquisar sobre coisas que podia começar a desenvolver em Vila Nova da Barquinha. O trabalho que tenho aqui hoje apresentado é trabalho que foi feito posteriormente à minha estadia em Vila Nova da Barquinha, a partir de uma investigação fotográfica que fiz num edifício que existe em Vila Nova da Barquinha e que contém uma série de materiais e que está registado neste livro. A Vila Nova da Barquinha e outros sítios do Médio Tejo são sítios que têm características muito especiais em termos de geografia e das condições geográficas e todas as outras condições relacionadas com a geografia que permitem aceder a um conjunto de temáticas que podem ser desenvolvidas neste contexto. É um conjunto de trabalhos que diz respeito a um edifício que as pessoas conhecem bem em Vila Nova da Barquinha. É um edifício que foi escolhido por ter um conjunto de particularidades, nomeadamente a utilização para a qual ele é dotado, e ao reconhecerem alguns dos materiais que foram recolhidos nesse edifício e alguns dos materiais visuais que foram recolhidos nesse edifício, as pessoas vão poder identificar alguns dos materiais que foram utilizados para produzir peças que dizem respeito a essa memória, à memória desse local, mas que dizem respeito a outras temáticas que elas poderão também identificar nos trabalhos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os concelhos de Tomar, Barquinha, Abrantes e o Entroncamento são alguns dos 13 municípios do Médio Tejo que deverão integrar uma rede de turismo militar, a RETURMIL, tendo por base as principais unidades operacionais do Exército. Informação avançada pelo Diário de Notícias, na edição de hoje, de onde dá conta deste projeto do Ministério da Defesa, referindo que o mesmo se encontra em fase embrionária e para aprovação por parte do Secretário de Estado da Defesa e do Ministro da Defesa. De acordo com o Diário de Notícias, até final do ano essa rede estará criada, com um grau de operacionalização de 70% a 80%, abrangendo desde logo o Convento de Cristo, em Tomar, os castelos de Almoral, Praia do Ribatejo, Abrantes e Torres Novas. A grande novidade da proposta da RETURMIL reside, no entanto, no envolvimento das várias unidades operacionais do Exército na região: o Quartel-General da Brigada de Reação Rápida, os Regimentos de Engenharia 1 e de Paraquedistas, na zona de Tancos, o Campo Militar de Santa Margarida e o respectivo Comando da Brigada Mecanizada, além dos regimentos de manutenção do entroncamento e de apoio militar de emergência em Abrantes. Este projeto visa fomentar o desenvolvimento do interior e será depois para alargar ao resto do país. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTE quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.